Estamos apresentando Salão Verde.
O Brasil passou a liderar um ranking vergonhoso na última semana. Relatório do Banco Mundial aponta o país como o que mais desmata em todo o planeta, à frente da Indonésia e do Sudão. Os dados se referem ao período de 2000 a 2005, quando cerca de 155 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica foram convertidos em pastos, plantios ou obras.
E é importante destacar, Ana, que o levantamento do Banco Mundial levou em conta apenas as perdas registradas na floresta amazônica, deixando de lado biomas como a Mata Atlântica e o Cerrado. Os dados integram o relatório de monitoramento global 2008, que avalia o cumprimento ou não dos objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas.
Questionada sobre a liderança nesse lamentável ranking, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, evitou contestar os números, mas garantiu que o país tem feito um grande esforço para deter o desmatamento.
Nesse momento, eu não quero ficar fazendo uma guerra de dados. Eu quero pegar os dados todos que temos e utilizá-los em benefício das ações de comando e controle. Foi graças ao sistema de detecção do desmatamento em tempo real que nós criamos que foi possível pegar em tempo real o processo de degradação da floresta que leva ao desmatamento. Se nós conseguimos antecipar as ações, nós ainda poderemos fazer a diferença. O pior dos mundos é ficar fazendo uma guerra de dados. O correto é pegar os dados, aplicar as ações e verificar se em agosto as ações foram capazes de fazer frente ao processo avassalador de devastação da Amazônia.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 552 pontos de alerta de desmatamento na Amazônia em janeiro e fevereiro deste ano. Esse registro corresponde a 71% de todos os pontos de alerta identificados em 2007. Apesar da tendência de aumento, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirma que ainda é cedo para prever um aumento no desmatamento da floresta em 2008.
Justamente para incrementar o combate ao desmatamento, o IBAMA quer aproximar a sociedade do controle que vem sendo feito pelo governo. E nesse processo, a internet é fundamental. No site do IBAMA já é possível ter informações sobre a origem e o destino da madeira transportada de forma legal pelo país.
É isso mesmo, Ana. Pode parecer um pouquinho complicado encontrar as informações no site, mas está tudo lá. No endereço www.ibama.gov.br, você acessa o campo Recursos Florestais e depois clique em Relatório DOF. Nessa área, você vai encontrar dados desde 2006 sobre o volume de lenha, de tora, de madeira serrada e de carvão vegetal transportados pelo país. E o interessante é que a consulta pode ser feita estado a estado.
Com esse instrumento, é possível verificar, por exemplo, que o Distrito Federal comprou 78 mil metros cúbicos de madeira serrada no ano passado, vindos principalmente do Pará, Mato Grosso e Rondônia. O sistema de monitoramento ainda está sendo aperfeiçoado e, em breve, o IBAMA pretende acrescentar dados sobre o Ceará e Minas Gerais. Nesse debate sobre como reduzir o desmatamento no Brasil, vários atores defendem que é fundamental criar condições para que a preservação dos ecossistemas seja economicamente mais atraente do que a sua destruição. Você acompanha agora com a Mônica uma proposta que segue nesse sentido, aumentando os recursos para os estados que têm mais áreas preservadas.
Os estados que abrigam áreas de preservação ambiental deveriam receber uma fatia maior do Fundo de Participação dos Estados, que destina a eles parte da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Os recursos vindos dessa fonte seriam aplicados em projetos de desenvolvimento sustentável, permitindo que os estados apostem nas áreas preservadas, ao invés de incentivar atividades econômicas predatórias. A proposta, apresentada há 8 anos pela então senadora Marina Silva, já foi aprovada pelo Senado e a tramitação nas comissões da Câmara também já foi concluída. Mas as divergências em torno da proposta dificultam sua aprovação em plenário. Para a deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, o projeto deveria ser incluído nos debates sobre a reforma tributária, mas ela lembra que as resistências são grandes.
Esse é um projeto que sofre algumas resistências, principalmente por parte dos estados mais desenvolvidos, que vem nisso não uma questão nacional, mas uma possibilidade da perda de recursos por parte dele. Infelizmente, esses estados têm uma maior representatividade no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, porque são estados populosos, têm um eleitorado grande e, portanto, a participação é muito maior. Só o estado de São Paulo, por exemplo, tem uma representação na Câmara maior do que os 9 estados da Amazônia brasileira.
Em audiência pública na Câmara, a ministra do Meio Ambiente cobrou a aprovação da matéria. Para Marina Silva, só com instrumentos econômicos será possível viabilizar o desenvolvimento sustentável no país.
Todos os segmentos são unânimes de que o custo do desenvolvimento sustentável é maior do que o predatório, entre aspas. Porque o custo ambiental, ele muitas vezes não é computado na outra variável. Muitas vezes as pessoas acham que o custo é baixo, mas o custo para a sociedade é muito alto. Todavia, há que se ter mecanismos que viabilizem as novas práticas, como o manejo florestal sustentável, a recuperação de reserva legal, a questão do manejo de pastagem para que não se faça a pecuária extensiva, a atividade do turismo, porque se precisa buscar novas fontes, e até mesmo o novo extrativismo.
O projeto que muda os critérios de distribuição do FPE tramita em caráter de prioridade e está pronto há mais de 2 anos para ser votado pelo plenário da Câmara. Integrantes da Comissão da Amazônia e da Frente Parlamentar Ambientalista discutem formas de inserir a matéria no debate da reforma tributária para viabilizar sua votação.
A educação ambiental está prestes a ganhar um reforço nas escolas públicas e privadas de todo o país. A Comissão de Educação e Cultura da Câmara aprovou na última semana a criação da Semana de Educação Ambiental, a ser promovida anualmente na primeira quinzena de junho, já que o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho.
O autor do projeto, o deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, destaca que a educação ambiental é fundamental, pois dela depende a qualidade de vida da humanidade. Durante a Semana de Educação Ambiental, as atividades devem acontecer de forma integrada entre todos os componentes curriculares. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, segue diretamente para o Senado.
Dica da semana.
O Dia do Índio é comemorado no próximo sábado, 19 de abril. Para marcar a data, estão programados vários eventos em todo o país. Aqui em Brasília, a Semana dos Povos Indígenas será aberta no dia 16, quando vai ser aceso o fogo sagrado no Memorial dos Povos Indígenas, em uma cerimônia com a presença de diversas etnias brasileiras. Em seguida, o hino nacional será cantado na língua do povo Kayapó.
Ainda para o dia 16, está prevista a pré-estreia do filme Juruna, o Espírito da Floresta, do cineasta Armando Lacerda, também no Memorial dos Povos Indígenas. A produção resgata a história do cacique Chavante e ex-deputado federal Mário Juruna, que até hoje foi o único indígena a ocupar uma cadeira no Parlamento Brasileiro.
E até o dia 19, os visitantes poderão conferir 3 exposições no Memorial dos Povos Indígenas. Uma sobre jogos e brincadeiras do povo Kalapalo, do Alto Xingu, uma sobre o Marechal Rondon, com documentos, fotos e filmes, e ainda uma demonstração de técnicas indígenas de sobrevivência na selva e vivência em um acampamento do Exército. Nesse período, os povos participantes vão expor pinturas corporais e vender artesanatos no local.
Outro programa bem interessante que vai acontecer por lá, Ana, são os diálogos indígenas, com discussões sobre cultura, esporte e lazer. Todos os eventos têm entrada franca e o Memorial dos Povos Indígenas fica ali na Praça do Buriti, bem em frente ao Memorial JK.
E antes de encerrarmos este programa, a gente gostaria de convidar você, ouvinte, para acompanhar uma série de reportagens produzidas pelo nosso colega José Carlos Oliveira, justamente sobre os povos indígenas brasileiros. A série vai ao ar nesta semana, sempre às 8h15 da manhã, com reprise às 11 da noite. Quem não conseguir conferir nesses horários, pode ouvir pela internet, no site www.câmara.gov.br/rádio, no link Reportagem Especial.
Então, com essa dica sobre as atividades previstas para a Semana dos Povos Indígenas, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. E a coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.